passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. O abandono afetivo deixa marcas tão profundas nas crianças e adolescentes que recentemente um caso chamou a atenção nas redes sociais. Uma mulher pediu que o pai, que abandonou ela e a irmã na infância, abrisse mão da herança dessa filha recém-falecida, mas esse pai se recusou. Por lei, ele teria direito à herança, mas a questão do abandono levou a sociedade a discutir o assunto. Esse tema de relações familiares também faz parte das pautas femininas. E a repórter Júlia Fernandes traz mais informações sobre iniciativas que tratam do abandono afetivo no Congresso. Vamos ouvir.
O abandono afetivo é a omissão dos pais ou responsáveis no dever de garantir não apenas o sustento, mas também o cuidado emocional e a convivência familiar. A Constituição estabelece que é obrigação da família proteger seus filhos de negligência, discriminação e violência. No Senado Federal, ao menos 3 projetos de lei buscam transformar o abandono afetivo em crime. Um deles é de autoria da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba.
O projeto propõe a tipificação do abandono afetivo de incapaz como crime no Código Penal, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, configurando-se como crime de menor potencial ofensivo. Trata-se da omissão em prestar assistência afetiva, moral, psíquica ou social à pessoa sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Ao tipificar o abandono afetivo, o Estado reforça que o cuidado emocional não é opcional, mas sim um dever jurídico e social.
O abandono afetivo pode comprometer o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. A senadora Daniela Ribeiro reconhece que a comprovação do abandono afetivo é difícil, mas destaca que a articulação entre diferentes instituições pode identificar e encaminhar casos que envolvam esse tipo de negligência.
Embora seja um fenômeno muitas vezes silencioso, o abandono afetivo ele pode ser identificado por meio da atuação integrada de instituições como o Ministério Público, o Poder Judiciário, os conselhos tutelares, os serviços de saúde, escolas. Todos esses órgãos, eles têm um papel fundamental na escuta, no acolhimento e no encaminhamento de relatos e indícios, né?
O projeto da senadora Daniela Ribeiro está em análise na CCJ. Outras propostas que responsabilizam o autor de abandono afetivo estão em discussão no Congresso, como as de autoria dos deputados Juliana Cardoso, Socorro Neri e Vicentinho Júnior. Uma proposta ainda prevê que as vítimas de abandono afetivo sejam desobrigadas de pagar pensão alimentícia ao infrator.
E o Pautas Femininas de hoje vai conversar com a advogada Aline Rodrigues Sacomano. Doutora Aline, muito obrigada por conversar com a gente.
Olá, Rita, eu que agradeço a oportunidade de participar.
O que é abandono afetivo e como se manifesta nas relações familiares?
O abandono afetivo é uma forma de omissão dos deveres de cuidado. Esse cuidado pode ser dos pais para os filhos ou mesmo dos filhos para os pais. E como se manifesta? Se manifesta não só abandono material com questões financeiras, mas abandono de cuidado, de afeto, de carinho. Então, tudo isso pode caracterizar o abandono afetivo.
Uhum. O abandono afetivo pode excluir alguém do direito à herança? É possível deserdar um pai ou uma mãe por abandono afetivo?
Regra geral, não pode. O artigo 1814 do Código Civil, ele traz um rol taxativo das hipóteses que o herdeiro é considerado indigno de receber a herança. Casos graves, por exemplo, atentou contra a vida da pessoa falecida que vai deixar a herança. Uhum. É um exemplo. Então, regra geral, contudo, a jurisprudência, os atuais julgados têm avançado e mostrado que abandono afetivo pode sim ser considerado um caso de indignidade da pessoa e vir acarretar a pessoa perder o direito da herança, ser excluída da herança. Aí, nesse caso, você me perguntou dos pais. Uhum. Né? Então, o filho que vem a falecer, esse pai abandonou sempre o filho. Pode acontecer dele ser deserdado? Sim. Só que para isso tem que ter um processo judicial, tem que provar os danos que o filho teve com esse pai, com a ausência desse pai. E a partir do momento que tem uma sentença transitada em julgada, aí sim a gente consegue essa exclusão.
Do que é transitado em julgada? Explica para os nossos ouvintes, por favor.
Transitar em julgado é um termo jurídico para dizer que não cabem mais recursos. Então, quando o processo tem uma sentença, não cabe mais recurso, significa que torna-se lei entre as partes. Quando a gente se refere a trânsito em julgado, significa que o caso acabou, foi decidido no judiciário. Então, imaginem vocês, o pai abandonou a vida inteira aquele filho. Não deu estudo, não deu carinho, não deu afeto. Talvez até por isso o filho ficou doente, teve menos condições. É justo que esse pai venha receber a herança do filho? A gente prepara o processo, demonstra para o juiz, e o juiz vai falar, não, realmente é um caso tão grave, está tão notório isso, que eu vou classificar como um caso de... Ele é indigno para receber essa herança. Então, embora não esteja classificado no rol do artigo 1814, ele também não vai ter direito porque vai ter uma sentença que transitou em julgado, ou seja, tornou-se lei entre as partes porque não coube mais recurso.
E um filho que foi abandonado afetivamente por um dos pais ainda tem direito à herança?
Tem direito à herança? Ele tem. Regra geral, tem. Porque bastou o pai morrer e o filho automaticamente recebe a herança, o herdeiro, né?
Sim.
A mesma coisa, o filho morrer automaticamente recebe a herança. Uma coisa não interfere a outra. O direito sempre vai ter. Ainda que o pai nunca assumiu aquele filho, o direito sempre vai ter.
E tem alguma coisa que pode ser feita, além do processo, para evitar que aconteçam certas injustiças, ou um pai ter direito, ou uma mãe ter direito, que causou o abandono afetivo, ter direito à herança?
Então, o que eu respondendo a tua pergunta, o que pode se fazer é colher o máximo de provas que tentou contato com o pai, ou que o filho, ou que o pai tentou contato com o filho, e nunca se conseguiu nada, né? Tentou notificar o pai, tentou procurar o pai, né? Porque o pai, por exemplo, dentro de um processo, ele pode falar, nossa, mas a mãe que afastou aquele filho de mim, um exemplo.
Uhum.
Então é importante que se prove que sempre se buscou esse contato, mas foi o pai que causou aquele abandono afetivo que realmente virou as costas. Então tem que provar.
O que a jurisprudência, o que a justiça brasileira tem decidido ultimamente sobre indenização por abandono afetivo?
O que é bacana no direito, Rita, é que há uma evolução, há uma constante evolução. Então, o que nós temos lá no Código Civil, aquele rol taxativo, na medida que a sociedade evolui, os estudos prosseguem, então percebe-se que não é mais suficiente para enquadrar somente naquelas três hipóteses de exclusão de herança. Então, hoje, cada vez mais tem sentenças considerando serem indignos outros atos, como, por exemplo, abandono afetivo, é um exemplo. E outros casos também, né, que o filho pode fazer contra o pai, não necessariamente atentar contra a vida do pai, mas quantas vezes o filho, embora não atente contra a vida do pai com revólver, mas ele mata o pai de desgosto.
Muitas vezes ele é negligente com o pai.
Negligente com o pai, exatamente, né, e aí a gente cai, por isso que o termo abandono afetivo, ele é bem abrangente, porque é tanto a falta de cuidados materiais, omissão financeira, omissão afetiva, negligente para cuidados.
Baseada na sua experiência, a senhora acredita que haverá uma mudança significativa nos próximos anos em relação a essas decisões relacionadas a abandono afetivo?
Com certeza, não tenho dúvida disso, porque a lei ela acompanha o movimento da sociedade. Então, uma vez que já tem jurisprudência nesse sentido, a lei ela vai acompanhar, é uma tendência. Então, surgirão leis para regulamentar melhor isso. Em próximas legislações que vierem, haverá essa alteração, com certeza, como outras também, que são necessárias no Código Civil, especialmente no direito de família. Se a gente lembrar o direito de família, antes de 77, a pessoa que casava não podia nem se divorciar, ou seja, o vínculo do matrimônio não se quebrava. Olha só, olha como nós evoluímos, né?
Ainda bem, né? E o Pautas Femininas fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com a doutora Aline Rodrigues Sacomano, advogada, que nos falou um pouco sobre abandono afetivo e suas implicações legais. O programa de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Alex Vargas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.